Excelentíssimos senhores vereadores, excelentíssimas vereadoras, nosso assessor jurídico, coordenadora da Câmara, tia Cida, público que nos honra com a presença, em nome do seu sentido, cumprimento a todos, desejo boas-vindas, que Deus nos abençoe nesse trabalho de hoje. Abrindo a sessão, nós pedimos para que a segunda secretária, a vereadora Nadilei Soares Teixeira, faça a verificação de quórum.
Boa noite, senhora presidente, demais colegas vereadores, vereadoras, aos nossos servidores aqui da casa, cumprimentar as pessoas que nos honram com a presença aqui no auditório, nossa boa noite. Senhora presidente, nós estamos em 12 vereadores para esta sessão.
Estando em número legal de vereadores, eu declaro aberta a sessão e solicito para que o primeiro secretário faça a leitura da ata da sessão anterior. O pedido de dispensa da leitura da ata, proferido pelo vereador Paulo Tiepo, eu coloco em votação. Os vereadores que concordam com a dispensa da votação, da leitura da ata, permaneçam como estão. Quem discorda, levanta e manifeste. É aprovada a dispensa da leitura da ata. Eu coloco a ata da sessão anterior em discussão. Em votação, vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levanta e manifeste. Aprovada a ata da sessão anterior. Eu solicito ao primeiro secretário, vereador Daniel Honorato da Rosa, que faça a leitura da convocação, expediente e ordem do dia.
Boa noite, senhora presidente, demais colegas parlamentares, os munícipes aqui presentes, também saudar a todos que estão aqui prestigiando essa noite, ouvindo os debates e as propostas do Legislativo. Saudar também o Leandro, né, que está aqui presente hoje, a sua mãe, o seu pai, o Gaúcho, lá da Horta, né, do modo 5. Muito bom estar aqui acompanhando a sessão da Câmara. E os demais munícipes que se faz presente hoje aqui. 13ª sessão plenária ordinária da 4ª sessão legislativa do 7º período legislativo da 8ª legislatura. Atendendo aos preceitos regimentais, esta presidência convoca os senhores vereadores para a sessão plenária ordinária a realizar-se no dia 2 de maio de 2016, às 20 horas, às dependências do plenário Henrique Simeonato, localizada na Praça Tranqueira de Almeida Neves, sem número, para deliberar o seguinte. Expediente. Leitura das correspondências recebidas. Ofício número 011/2016 do senhor Altir Antônio Peruso, deputado estadual. Assunto. Referente à indicação número 307/2016, aprovada em 16 de março de 2016, no plenário para deliberação da Assembleia Legislativa, que se trata da federalização da rodovia Juína à Castanheira. Ofício número 12/2016, do senhor Altir Antônio Peruso, deputado estadual. Assunto, a indicação número 69/2016, aprovada no dia 1º de março de 2016, no plenário da deliberação da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Assunto, pavimentação da BR-174 Castanheira-Coniza. Ofício número 24/2016, do senhor Altir Antônio Peruso, deputado estadual. Resposta, assunto, indicação 170/2016, aprovada no dia 1º de março de 2016, no plenário da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Assunto, tapa-buracos na MT-170, Brás Norte, Juína, Castanheira. Ofício número 28/2016, senhor Altir Antônio Peruso, deputado estadual. Assunto, a indicação feita pela essa casa é número 196/2016 e aprovada no dia 2 de março de 2016 no plenário da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. referente à construção da sede do INDEA em Juína. Ofício número 49/2016 do senhor Altir Antônio Peruso, deputado estadual. Assunto: a indicação feita por essa casa no dia 14, indicação feita com o número 414/2016 e aprovada no dia 5 de abril de 2016 no plenário da Assembleia Legislativa, sobre a desinfetação de área no setor industrial em Juína. Ofício número 1046/2016 do secretário estadual, do secretário de Estado de Educação, Plínio Pinto. Assunto: resposta à indicação 52/2016 com relação à disponibilização de caminhonete. Informamos que não temos como atendê-los, tendo em vista que a Secretaria está trabalhando atualmente com um reduzido número de veículos. Agradecemos a atenção e dispensa e colocamos à disposição para mais esclarecimento. Ofício número 42/2016, do secretário municipal de Agricultura, Shel Silvério. Assunto: solicitação de vereadores para acompanhá-lo em Cuiabá. Venho por meio de solicitar de vossa senhoria a liberação dos vereadores Valdemar Teixeira de Farias, Geraldo Antônio Ferreira, da sessão da Câmara do dia 10 de 5 de 2016, à audiência da sessão se faz necessário em virtude da necessidade dos vereadores acompanharem o secretário de Agricultura e Pecuária e Meio Ambiente em uma programação de atividade para os agricultores de Juína, Mato Grosso, na capital Cuiabá. Segue prazo em anexo. Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para esclarecimentos possíveis. Atenciosamente, Shel Silvério, secretário de Agricultura. Ofício número 89/2016, da senhora Michele Blatt, comissão organizadora da 6ª Conferência de Cidade. Assunto: solicitação do plenário para a audiência. Carta do senhor Robson Amorim. Cumprimento a presidente Ivani Cardoso da Lavalle. Cumprimento cordialmente. Venho através dessa comunicar que amanhã, dia 3 de maio de 2016, às 9 horas, tem audiência na Secretaria Estadual das Cidades e também na AMM, Associação Mato Grossense dos Municípios, tratando de assuntos de interesse do município. Diante do exposto, não poderei estar presente na sessão de hoje, dia 2 de maio, na Câmara Municipal. Desde já justifico a minha ausência e peço compreensão de todos. Na próxima sessão, prestarei esclarecimento a respeito das visitas nos órgãos. Atenciosamente, Robson Amorim Machado, vereador. Leitura das proposições. Indicação número 105/2016, autor, vereador Geraldo Antônio Ferreira. Indicação número 106, a indicação número 107 e a indicação número 108, autoria do vereador Valdemar Teixeira de Farias. A indicação número 109, indicação vereador Antônio Munhoz Sanches. Indicação número 110, autor vereador Daniel Norato da Rosa. Indicação número 111, autor vereador Ailton Barbosa de Oliveira. Indicação número 112, a indicação número 113, vereador Erickson Leandro de Oliveira. A indicação número 114, 115, a indicação número 116, é de autoria da vereadora Nadilei Soares Teixeira, Sandro Cano da Silva e Antônio Munhoz Sanches. A indicação número 117/2016. Autor, vereador Sandro Cândido da Silva e Antônio Munhoz Sanches. Indicação número 118/2016. Autora, vereadora Elzira Salete Bergamin Lima. Grande expediente. Inscrição número 19/2016. Da autora, vereadora Elzira Salete Bergamin Lima. Assunto, Conferência Municipal da Cidade.
Nós temos aqui a inscrição de número 19/2016, da vereadora Elzira Salete Bergamin Lima, que solicitou espaço no grande expediente dessa sessão para se pronunciar sobre a Conferência Municipal das Cidades. Vereadora Elzira Salete, você fica à vontade, tem 10 minutos para usar a tribuna.
Boa noite ao povo que nos prestigia, nobres colegas. Hoje estou aqui como membro da coordenação efetiva da 6ª Conferência Estadual das Cidades e como conselheira estadual das cidades. Então, a gente preparou esse itinerário, como é e para o que precisa acontecer a Conferência das Cidades. Então, ele já está bem explicativo aqui nesses textos. Eu vou fazer uma breve leitura, onde a pessoa já vai estar entendendo o que significa a conferência e qual a importância de nós participarmos dessas conferências, tá? O que são as conferências das cidades? As conferências das cidades são eventos democráticos e participativos onde todos os habitantes têm voz e voto e se traduz no momento de discussão de políticas públicas de desenvolvimento urbano no âmbito municipal. Esse processo iniciou-se em 2003, quando da realização da primeira conferência pelo Ministério das Cidades, que considera estas políticas os temas voltados à produção e à qualidade da habitação, mobilidade e acessibilidade, saneamento ambiental, abastecimento, esgotamento, drenagem e destinação de resíduos sólidos, e planejamento e gestão territorial. A cada 3 anos, o Conselho Nacional das Cidades convoca uma nova etapa de conferências, com tema e lema de cada uma delas definidos. Os assuntos devem ser debatidos em cada unidade federativa. A realização das etapas municipais, seguidas por etapas estaduais, se consolidam com a Conferência Nacional, realizada em Brasília, Distrito Federal. Já foram realizadas 5 conferências nacionais, com os seguintes resultados. A primeira conferência, em 2003, criou o Conselho Nacional das Cidades, Integração das Políticas Urbanas. Este foi o tema. A segunda conferência aconteceu em 2005, onde foram realizadas as diretrizes para a formulação de políticas metropolitanas, gestão democrática das políticas urbanas, Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social. Terceira conferência aconteceu em 2007, onde foi realizado o Plano Nacional de Habitação, a Política Nacional de Saneamento, a Mobilidade, a Acessibilidade e Transportes, Conflitos Fundiários e Urbanos. Na quarta conferência aconteceu em 2010, onde foram criados os conselhos, planos e fundos, Estatuto das Cidades, Aplicação, Programas e Políticas Urbanas. A quinta conferência aconteceu em 2013, que foi realizado e englobou todo o Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano. A mobilização tem início com a convocação para a Conferência Nacional feita pelo Conselho Nacional das Cidades, através da sua plenária, com a homologação do seu presidente, o ministro das Cidades. Aí é publicado no Diário Oficial da União e essa convocação é encaminhada para todos os estados e municípios, para que possam aderir ao processo e realizar seus próprios eventos, onde produzirão propostas que serão utilizadas nos locais de origem e nas etapas seguintes. Por exemplo, nos municípios são geradas propostas locais, além daquelas que contribuirão para as conferências estaduais e a conferência nacional. Nos estados serão discutidas propostas para as políticas estaduais e para a política nacional. Na etapa nacional, são consolidadas as propostas originárias das etapas anteriores, as municipais e estaduais, gerando novas propostas e todas sistematizadas na contribuição, na consolidação ou aperfeiçoamento das políticas nacionais de desenvolvimento urbano. O Conselho Nacional das Cidades é quem define a temática e o regimento das conferências nacionais, da Conferência Nacional. Um conjunto de regras e instruções para a realização de cada uma das etapas preparatórias. Habitualmente, essas regras ficam disponíveis na página do Ministério das Cidades, no Conselho Nacional das Cidades, a sexta conferência que vai acontecer agora. No decorrer dessas conferências municipais, nós teremos a estadual e, posteriormente, a nacional. Para que são feitas as conferências? Por que que a gente faz essas conferências? A legislação brasileira proporciona o direito de participação da sociedade nas questões relativas ao desenvolvimento urbano. Portanto, as conferências são espaços participativos de apresentação de temas, discussão, negociação e consolidação de propostas voltadas às cidades. Podem e devem participar agentes públicos e a sociedade civil organizada, ou não, que queiram discutir, além dos temas propostos nas regras estabelecidas, outros assuntos relacionados às cidades, como o espaço da cidadania, como as garantias definidas pela legislação vigente. Os objetivos da conferência municipal, que vai acontecer aqui amanhã, nessa cidade que a gente está aqui convocando, convidando todos a estarem participando. Os objetivos da conferência municipal. Como é dito anteriormente, o objetivo geral de uma conferência municipal é a união de toda a sociedade pública e civil na proposição de ações voltadas ao desenvolvimento urbano municipal, estadual e nacional. Esses temas serão definidos na regulação construída pela Comissão Preparatória Nacional. Os objetivos específicos são de avaliar, discutir e propor, entre outras políticas, as ações voltadas à habitação, saneamento ambiental, mobilidade, acessibilidade e planejamento territorial para a localidade, sede, distrito, povoados, vilas, assentamentos, terras indígenas e de populações tradicionais, etc. Além disso, garantir uma instância de controle social que atue na formulação, acompanhamento da implantação e avaliação dessas ações, o Conselho Municipal. O espaço e o momento da conferência devem ser considerados com a mesma importância daquelas criadas para as discussões e decisões que subsidiaram ou subsidiarão os planos diretores locais e os planos setoriais de habitação, mobilidade, acessibilidade e saneamento ambiental. São a grande oportunidade de se apontar diretrizes de desenvolvimento dentro da temática urbana. Entre 2016 e 2018, a maioria dos municípios com mais de 20 mil habitantes terão a obrigação de elaborar ou revisar seus planos diretores municipais, sob pena de sanções voltadas à administração pública, como rege o Estatuto da Cidade, Lei Federal 10.257, de 10/7/2001. Esse processo de elaboração ou revisão dos planos diretores tem que ter caráter participativo. A população precisa participar. As leis que definem as políticas de habitação, mobilidade, acessibilidade e saneamento, ambiental, também exige uma ampla participação popular, quando da elaboração de seus planos específicos. Esses planos são imprescindíveis para que os municípios tenham acesso a recursos federais dentro de cada especificidade. Então, o que significa isso? Significa que nós, como cidadãos juinenses, temos que estar aqui debatendo diretrizes. O que aconteceu nas conferências passadas? Nós temos aí Minha Casa Minha Vida, que nasceu disso daí. Nós temos vários outros projetos, né, que nasceram desses debates que acontecem primeiramente nos municípios, a habitação, a água, o esgoto, enfim, a acessibilidade, que nós sabemos que cada proprietário que tiver o seu estabelecimento, né, comercial hoje, ele tem que dar acesso aos cadeirantes. Então, veio tudo isso que vem acontecendo desses debates. E aí acontece primeiramente no município, do município sintetiza todo o que foi levantado pelas discussões, vai para a estadual e da estadual se torna um plano nacional. Então, é de suma importância, as pessoas que quiserem estar participando, discutindo, venham, compareçam amanhã, às 7h30, que começam as inscrições. Nós temos a representante da Secretaria das Cidades, que vai estar aqui fazendo essa explanação, vai estar coordenando. Nós temos o pessoal da Prefeitura e a gente também vai estar aqui como conselheira, dando o respaldo que for necessário e o que a gente tiver conhecimento. Então, agradeço a todos os nobres colegas e, desde já, convido-os a estarem participando, porque nós temos a responsabilidade de estarmos hoje não somente apontando problemas, mas também mostrando as soluções. Meu muito obrigada.
Ordem do dia. Segunda discussão e votação. Projeto de lei número 17/2016. Autoria. Poder Executivo. Dispõe sobre autorização para assinar termo de convênio com o Motoclube Juína, escrito no CNPJ sobre o número 02-426-943-1000 ao contrário, 06, com sede na Avenida Gabriel Miller, centro, no município de Juína, Mato Grosso, e da outras providências.
Em se tratando de segunda discussão e votação, nós teríamos que fazer artigo por artigo. Eu coloco para que os vereadores decidam se façamos artigo por artigo em tótum. Vereadores que concordem com a votação em tótum, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a votação em tótum. Eu coloco o projeto de lei ordinária número 17/2016 em discussão. Com a palavra, vereador Daniel Norato.
Só para valorizar um pouco mais esse convênio, a gente tem aqui tem um monte de convênio aqui, que eu vou falar bem a verdade. A minha opinião, como vereador, tem uns convênios, mas como passaram a bola para nós aqui, eu tenho uns convênios aqui que, se fosse eu, sinceramente, eu não faria. É a minha opinião, né? Que a gente podia aplicar de uma outra forma esses recursos. Mas é uma opinião minha própria, né? Mas, em específico, aqui com o Motoclube, eu não estou falando dele, estou falando de alguns que está aqui nesse bloco, nesse aglomerado de recursos aqui, que vai totalizar mais de 107 mil reais, se eu não me engano. Mas, assim, esse do Motoclube, ainda a gente vai ter, como a gente tem todos os anos, né, esse convênio com eles ali, eles fazem o motocross ali e o velocross, e sempre tem um retorno, né? Para a instituição, lá para a Pestalozzi, né, qual a Ivani também faz parte. Eles também fazem parte lá do Ebenezer, também estão, há vários anos, estão nos ajudando com a entrada com os alimentos que arrecadam lá na porta da portaria do motocross. E também esse ano vai ser também para André Luiz, se não me engano. Então, isso retorna alguma coisa para o município. E todo ano eles estão preocupados com a gente estar ali destinando esses alimentos para as instituições do nosso município. Então, esse a gente tem plena consciência de que está retornando alguma coisa para o município, além da prática do imobilizar a cidade. Agora, os demais aí, a gente não... Eu tenho alguns convênios aí que, sinceramente, eu deixo aqui. A gente vai aprovar por ter mandado aqui, né? Para dizer que a gente não está sendo contra as instituições. Mas tem uns aí que não... Sinceramente, acho que não... Eu nem mandaria para a Câmara.
Com a palavra, a vereadora Elzira Salete.
Bom, não sei se a gente vai falar, nobre presidente, de cada um deles ou vai votar todos eles num bloco só? Um cada um? Tá. Então, com relação ao Motoclube, não vejo por que não, né? Você mesmo falou, né? E eu acho que o nobre colega vereador Daniel, se caso não tenha um que seja da sua consciência que o senhor não aprove, o senhor tem o direito de não aprová-lo. O senhor pode erguer e falar, não aprovo, entendeu? Nós temos essa liberdade de não estarmos aprovando porque veio todo mundo, não é uma coisa imposta. Nós temos o direito de estarmos falando sim e não o porquê. Obrigada.
Algum vereador a mais? Só gostaria também de deixar aqui a minha sugestão de que esses convênios que estamos fazendo com tantas instituições, inclusive com a Pestalozzi, da qual eu faço parte, e tantas outras que os senhores também fazem parte, sabemos da seriedade que levam adiante, mas tem algumas entidades que não têm um trabalho social de retribuição à sociedade. Eu acho que é isso, vereadora Salete, que é líder do prefeito, para que a gente possa amarrar no convênio uma forma de restituição. Como exemplo, a escola de voleibol. Ora, pelo menos num determinado bairro que se faça uma escolinha que se dê alguma coisa de retribuição para essas crianças e não seja utilizada só por uma ou duas pessoas ou pelo aquele grupo que está ali praticando esse esporte. Hã? Não, é só um exemplo, né? Tem handball, tem outras modalidades de esporte. E já que não está sendo feito administrado diretamente pela prefeitura, é bacana que se possa dar essa possibilidade das associações que estão organizadas realizar esse trabalho. Mas eu acredito que essa contrapartida é essencial, porque é um dinheiro público que se investe e que se tem um retorno social. Essa é a minha ideia. Eu coloco, então, o projeto de lei ordinária número 17/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 18/2016. Autoria: Poder Executivo. Dispõe sobre autorização para assinar termos de convênio com o CTG, né? Relembrando os pagos escritos no CNPJ 1572200/1000 ao contrário 27, com sede fora na rua Edson Carlos Martins, sem número, módulo 3, no município de Juína, Mato Grosso, e da outras providências.
Em se tratando de segunda discussão e votação, nós teríamos que fazer artigo por artigo. Eu coloco para que os colegas decidam se façamos artigo por artigo em toto. Vereadores que concordam com a votação em toto, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a votação em toto. Eu coloco o projeto de lei ordinária número 18/2016 em discussão. Com a palavra, vereador Erickson.
Senhora presidente, demais colegas vereadores, o público em geral. Jonathan, prazer. Bom, em relação a esses convênios, esses projetos, nós temos inúmeros convênios e projetos da Prefeitura. Alguns com fundo social, outros com fundo cultural, como é o caso aqui do CTG. Esse convênio é no valor, se não me engano, de R$20 mil, né, que tem o objetivo de estimular a cultura. A questão do esporte, com os demais convênios, também o objetivo é fomentar o esporte. Então, é uma forma que a Prefeitura Municipal de Juína, nessa gestão, utiliza para fomentar mesmo no município e transformar o município num desenvolvimento cultural, desenvolvimento esportivo. Vejo que essas associações têm mantido o compromisso de estar cumprindo o que se colocou no convênio. Algumas prestam serviço social, como palestras, como corridas, como auxílio de crianças que necessitam desse apoio. Por exemplo, o judô é um que eu sou prova disso, que trabalha com crianças carentes. Enfim, agora nós, vereadores, temos que verificar se realmente isso está acontecendo para aprovar o próximo ou não. Então, nós já temos aqui alguns convênios já de 2 anos, alguns convênios de 3 anos, e nós temos que avaliar, sim, se está tendo resultado e tendo o objetivo que foi colocado no convênio. Obrigado.
Mais algum vereador? É vereadora Elzira Salete.
Só para complementar aqui a fala do nobre colega Erickson, todos esses convênios, eles são passados por um crivo muito grande dentro da prefeitura, onde tem que estar apresentando todos esses documentos, na hora de prestar conta, até mesmo os centavos tem que prestar conta. Então, eles vêm, igual o Erickson falou aqui, eles vêm alavancar o esporte, a cultura, certo? Até mesmo no Estado, nobre presidente, nós, enquanto eu fui conselheira estadual de cultura, nós estamos sentindo muito a falta de não ter, de ter esse governo cortado o fomento que era para o pequeno, aquele que mexe na cultura dentro do Estado. Então, está sendo discutida essa política que está faltando. E aqui no nosso município, através desse convênio, por exemplo, o CTG, citando um exemplo, o CTG foi nos representar num evento sul-americano das culturas populares e deu um show bacana lá. E o que ele fomenta? Fomenta hoje o ensino dessas crianças, de não perdermos a cultura do gauchesca, entendeu? Então, a própria associação ali deles, eles não têm condições de estar alavancando um professor. Então, esse convênio, ele vem ajudar a poder estar pagando um professor para não deixar essa cultura morrer. E esses outros convênios, esse do judô, dos outros, nós ficamos, eu até fui questionar esses dias por que não tinha acontecido um convênio de o porquê. Porque ninguém procurou, de repente, a prefeitura, ou não estava habilitado para isso, né? A gente foi verificar por que aquele do voleibol, por exemplo, não aconteceu, tá? Então, só dizer que tudo é prestado contas bem certinho, porque senão nem viria para cá no outro ano, certo?
Mais algum vereador? Eu coloco o projeto de lei ordinária número 18/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado o projeto por unanimidade.
Projeto de lei número 19/2016, autoria, Poder Executivo Municipal, dispõe sobre autorização para assinar termo de convênio com a Associação do Kart Clube de Juína, escrita no CNPJ número 22.357.310/1000 ao contrário, traço 9, com sede na Avenida 9 de Maio, sem número, centro do município de Juína, Mato Grosso e da outras providências.
Em se tratando de segunda discussão e votação, teríamos que fazer artigo por artigo. Eu coloco para que os vereadores decidam se façamos artigo por artigo em toto. Vereadores que concordem com a votação em tótum permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a votação em tótum. Eu coloco o projeto de lei ordinária número 19/2016 em discussão. Com a palavra, vereador Geraldo.
Boa noite, senhor presidente, novo vereador, assessor jurídico, coordenador de Acida. Em nome do Edson Cortez, eu saúdo o público presente. Eu quero falar de todos esses convênios. A gente sabe a importância desses convênios, senhor presidente, mas a gente sabe que cada associação tem a sua importância, o seu valor dentro do município de Juína, mas é interessante a gente citar, quando se fala de orçamento, quando fala de recurso público, é lamentar. Porque nós estamos com 3 anos e meio nessa casa, batendo na tecla. Quando a gente fala fomentar o esporte e a cultura dentro do município de Juína, a gente for para os bairros e a gente vê que é lamentável. Lá não tem uma praça, não tem um parquinho, os campos de futebol tudo abandonado. O Maradona faleceu, morreu. Ali ele trabalhava em torno de 40, 50 crianças. Todos os dias ele trabalhava ali, não existe mais. Então isso, presidente, é lamentável. Quem anda nos bairros da cidade vai ver a situação que está acontecendo. Então, nós não vemos uma cultura, nós não vemos um esporte dentro dos nossos bairros, os bairros totalmente abandonados, entendeu? Então, isso é lamentável. Eu acredito quando o gestor público faz esses trabalhos importantes de estar repassando esses recursos, tem de olhar para os nossos bairros. Eu tenho um barracão comunitário que foi usado para gestão pública, está abandonado, a gente cobrou recurso, ainda nunca aconteceu. Então, isso, presidente, a gente vê que parece dinheiro nas horas certas, a hora que eles querem. Né? Parece que tem carta marcada aí. Então, isso é triste para o município de Juína, porque 3 anos e meio, fechando os 4 anos, os nossos bairros todos abandonados. Modo 6, Padre do Ilho, Palmeiteiro, São José Operário e Modo 4. É lamentável. Então, a gente espera que o gestor público tenha um olhar mais fora, mais distante do centro da cidade, para realmente fomentar, sim, o esporte, fomentar a cultura com as nossas crianças, adolescentes e jovens que estão à mercê do destino.
Mais algum vereador? Vereadora Nadilei.
Eu endosso aqui as palavras do colega, senhora presidente, e lamento, porque Eu não vejo qual é a contrapartida do kart clube nesse evento para o município de Juína. Eu vi, eu fiz a relatoria de todos os projetos e até será votado hoje aqui um requerimento de prestação de contas que eu estou pedindo à prefeitura de todos eles, de todos esses repasses que já foram feitos o ano passado, nos outros anos. Porque a gente manda o dinheiro, aquilo que o vereador Erickson falou, e depois a gente vota aqui, aprova e não pede a prestação de contas. Do que foi feito? Como que foi realizado? Quanto que foi pago? Qual foi a contrapartida que veio para o município? Por exemplo, o motoclube, na portaria, eles arrecadam alimentos que repassam para as entidades carentes. O CTG, ele trabalha com crianças ali, tem a cultura, a dança, né? E é dividido mensalmente. Por exemplo, aqui nesse convênio, vai começar a ser pago agora no mês 5, vai até o mês 12, R$ 2.500 por mês. O kart clube é R$ 10.000. Aqui não diz nem como que será pago o convênio aqui do kart clube. Então, a gente aprova, porque na redação e justiça, na minha comissão, a gente aprova o relatório, a escrita, como que está feito ali, mas a gente tem, sim, que pedir a prestação de contas de como que isso aqui vai estar sendo revertido. Nós vamos aprovar isso aqui. Eu tenho certeza que isso aqui vai ser aprovado. Mas a gente quer saber o que o kart clube retribui para o município. Né? O atletismo, Associação de Atletismo Juinense, a Associação de Judô, a gente sabe que retribui ajudando as nossas crianças aí a participar de eventos. O Kung Fu, também a gente sabe que retribui levando as crianças para poder participar fora do município, até do estado, de eventos. O handebol, a gente sabe que tem a escolinha ali, que funciona ali no ginásio. Então, eu fiquei a ver navios com o tal do kart clube. O que o kart clube retribui para o município? Ali é só gente que tem dinheiro, que tem condição de comprar um carrinho ali para poder estar correndo e fazendo o seu esporte. Essa é a minha opinião, senhora presidente.
Com a palavra, o vereador Erickson.
Bom, em relação ao kart, também não é o meu esporte predileto, mas nós somos um polo. O município de Juína quer ser polo. E para ser polo, ele tem que financiar. Qualquer evento desse, tá, ele tem uma magnitude muito grande. Quando você faz um encontro de kart, é gente de fora que vem, é dinheiro que se gasta em hotel, é dinheiro que se gasta em mercado, em restaurante, enfim. Um exemplo é o Jogo Estudantil. O Estado passa 20, 30 mil para fazer um jogo estudantil e vem 1.000 alunos, cada aluno traz R$100 no bolso e com isso ele gasta aqui. A Magali trabalhou muito nesse sentido de jogo estudantil e leva dinheiro para o município e fomenta a economia do município. Então, qualquer evento, ele é necessário fazer algo grandioso e, logicamente, o município de Juína, ele e essa administração tem esse intuito. E as associações, Geraldinho, por exemplo, a associação lá da Terra Roxa, montou, se organizou e tem o seu Lima lá, que foi aprovado aqui, um funcionário que estimula o esporte lá. Então, as associações que queiram fazer isso, têm que vir e montar a sua associação, com o seu CNPJ, e nós, vereadores, nós tínhamos que ter, vereadora Nádia, junto com as associações, fazer um debate aqui, o que vocês estão fazendo, enfim. Então, eu concordo plenamente com que a gente tem que avaliar se esse dinheiro está sendo compensado ou não. Aqui a gente está fazendo uma suposição, mas nós temos que avaliar profundamente e concordo com esse convênio.
Então, rapidinho. Vereador Daniel.
Eu concordo com a vereadora Nádia e com o vereador Geraldo, né? A gente tem que fazer investimento em recursos em esporte mais que de massa, né? Esporte mais que reúne o pessoal de baixa renda mesmo, o pessoal carente das vilas, né? O qual não tem condição nem de comprar uma bola. Quando a Nádia fala que é um esporte de rico, porque rico não, entre aspas, né, de pessoas que têm condição, porque só vai rodar ali aqueles que têm condição de comprar o carro mesmo. E quando o Erickson fala também dos jogos estudantis, é de relevância, porque aí há uma importância, porque está atendendo uma demanda em números grandes de pessoas e alunos, e de diferentes classes, né? Agora, quando envolve dinheiro, você fala que vai vir pilotos de fora, equipes e tal, vai fomentar o comércio, né, local, né? Eu acho que aí deveria buscar essas parcerias no comércio, né? Para que o comércio ajudasse nesses eventos. Não a prefeitura deixando de nem 10 mil reais, eu estava conversando com o Geraldo aqui, se eu não me engano, o menino lá de Terra Roxa, se eu não me engano, o salário dele é 900 e poucos reais, 1.000 e pouco, não sei. Né? Então, esses 10 mil daria para pagar ele o ano inteiro lá. Né? É uma parte para o vereador Geraldo.
Quando você falou de Terra Roxa, você vai em Terra Roxa, uma quadra lá, Salou precisando cobrir aquela quadra, o senhor é conhecedor disso. Lá também falta material esportivo, lá não tem um colete para as molecadas jogar, para dividir a equipe, entendeu? Bola não tem, rede não... Então é o seguinte, então a gente vai ver o contexto da história, nós estamos carentes em todas essas áreas que é fácil. Eu lembro, teve gestor passado aí, que nós tínhamos sub-13, sub-15, sub-17, nós tínhamos até o sub-20. Nós fazíamos grande evento aqui. Então, é o seguinte, isso a gente vê que morreu pelo caminho, foi acabando. Então, fica mais fácil uma gestão pública fazer dessa maneira, concentrar alguns dinheiro, mandar para a associação, fazer de conta que está resolvendo alguma coisa. E isso, se a gente for ver a realidade, isso é, entendeu? Está enganando a meia dúzia de pessoas. Então, é o seguinte, que o pessoal está sendo beneficiado? Sim. Mas uma fatia muito grande, aquela fatia que está lá, distante do centro da cidade, que não tem condição de vir frequentar esses setores, tem crianças do bairro Palmeiras, dos bairros mesmo aqui, tem certeza que nem vai lá nesses eventos, entendeu? Porque chega lá, só vai ficar olhando de longe, também nem vai entrar, que não tem dinheiro para entrar. Então, isso é lamentável. Nós estamos discutindo aqui a importância, que é interessante, sim, de colocar em pauta de discussão, quando se trata um assunto de grande importância, para que realmente a gente tenha os olhos voltados para aquelas pessoas que realmente mais precisam.
Vai passar a para frente.
Vereadora Elzira Salete.
Vou voltar novamente a dizer que se cada vereador que não concorda com isso daqui, ele tem o direito, ele tem a opção de votar contra. Quando o nobre vereador Geraldinho fala, a minha associação lá da Palmiteira não tem nada, ora, vereador, o senhor está lá, faça um projeto onde vai abrigar as crianças, tem um baita de um espaço enorme lá para o senhor dar um jeito de conseguir essa verba aqui, se tiver CNPJ e tudo mais, certo? Faça o projeto e passa por essa casa de leis, aí vai abrigar, de repente, os alunos ou tudo isso que o senhor fala que não tem condições de vir para o centro. Faça o projeto e manda para essa casa de leis, passa pelo crivo da prefeitura. Tem documentação, associação? Está tudo ok? Beleza, tem CNPJ? Precisa de alguém para ajudar a fazer o projeto? Beleza, eu me disponho até a colocar a minha pessoa para ajudar a fazer. Você entendeu? Não lhe dou essa parte. Não lhe dou essa parte. Porque agora eu estou falando. O senhor vive falando, minha associação do bairro Palmiteira, minha associação do bairro Palmiteira. Se ela estiver regulamentada, legalizada, bonitinha, ela pode participar como qualquer outra aqui. Ela tem direito de participar e pleitear esses recursos também. Certo? Então, às vezes a gente está muito cômodo a gente ficar e só criticar. Cadê a sua ação enquanto vereador de não estar fazendo, de repente, um projeto lá dentro do seu bairro? Porque se eu morasse lá dentro do bairro, Palmiteira, eu já teria usado aquela associação. Ela não estaria lá só de fachada. Ela estaria funcionando, teria buscado recurso até do governo federal. Me desculpe.
Mais algum vereador? Eu coloco, então, o projeto de lei ordinária número 19/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado o projeto por unanimidade.
Projeto de lei número 20/2016. Autor, Poder Executivo Municipal, dispõe sobre autorização para assinar termo de convênio com a Associação Juinense de Atletismo, AJA, escrita no CNPJ número 10.997.703/1000, ao contrário, 90, com sede à rua Jaime Prone, Centro, no município de Juína, Mato Grosso, e da outras providências.
Em se tratando de segunda discussão e votação, nós teríamos que fazer artigo por artigo. Eu coloco para que os nobres colegas decidam se façamos artigo por artigo em tóton. Vereadores que concordem com a votação em tóton, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a votação em tóton. Eu coloco o projeto de lei ordinária número 20/2016 em discussão. Com a palavra, vereador Geraldo.
Sobre enquanto se trata de convênio, é lamentável que a líder do prefeito fala com tanta arrogância, mas nessa casa tem várias indicações que a gente fez já indicação o ano passado para ser contemplado pela Associação do Bairro Palmiteira. A Associação do Bairro Palmiteira tem conta aberta, tem CNPJ, tem tudo. Mas, infelizmente, senhor presidente, os convênios não vão para os bairros, não vai. Então, mas estamos tratando de convênio. Então, como a líder do prefeito falou abertamente, nós temos R$100 mil na conta um ano e meio para a reforma da Praça Palmiteira e Padulho. Até hoje, esse dinheiro evaporou. Então, vosso líder do prefeito, projeto, recurso, o prefeito tem que ter esses olhares. Nós fazemos nossa parte, mas a gente vê
vereador,
aqui,
senhor presidente. De sim, presidente. Vereador, deixa para essas discussões, para a hora das explicações pessoais. Aí não, você rebate, fala
sei,
aquilo que
presidente,
você tem.
Então, eu falo assim, ó, então, o seguinte, tem de corrigir todo. Ela falou o que ela tinha de falar. Ela saiu fora. Então,
né?
o seguinte, tem de corrigir todo mundo, entendeu? Não. Então, eu quero dizer o seguinte...
Então, nós vamos nos limitar
isso
à discussão do projeto.
Então, tá bom.
Desculpa aí, vereador.
Então, outro vereador, igual ela falou, tinha que ter ser cortado ela também.
Pois
então,
é, tá, a vereadora Salete também tem que se ater à matéria que está sendo discutida naquele momento. Assim como os demais, eu peço que preste atenção e vamos nos ater ao projeto que está em pauta. E aí, na hora das explicações pessoais, a gente pode, então, anotar e fazer todas as considerações que achar necessário. Pode ser assim? Eu agradeço. Mais algum vereador a respeito desse projeto? Eu coloco, então, o projeto número 20/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado o projeto por unanimidade.
Projeto de lei número 21/2016. Autoria, Poder Executivo Municipal. Dispõe sobre autorização para assinar termo de convênio com a Associação Juinense de Judô, escrita no CNPJ número 07861120/1000 ao contrário 22, com sede na Rua das Azaleias, número 362, módulo 4, no município de Juína, Mato Grosso, e da outras providências.
Eu coloco, se tratando de segunda discussão em votação, nós teríamos que fazer artigo por artigo. Eu coloco para que os colegas decidam se façamos artigo por artigo em tótum. Vereadores que concordem com a votação em tótum, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a votação em tótum. Eu coloco o projeto, então, em discussão. Em votação. Vereadores que concordam. Com a palavra, vereador Nadilei.
Dizer que esse aqui é um dos projetos que a gente vota com gosto, porque a gente conhece o trabalho do Sansei, do professor Edson, e sabe de todo o esforço que ele faz com os nossos jovens, com as nossas crianças, para poder estar tirando eles da ociosidade, estar treinando, estar fazendo com que eles participem de competições fora do município, fora do estado. E esse, sim, é um projeto que a gente vota e aprova com louvor. É apenas R$10.000. Ele vai receber cerca de R$1.500 e R$1.000 por mês até o final do ano para poder estar fazendo o trabalho que ele faz dentro do município. Esse é um dos projetos que a gente, como eu já disse, repito, a gente vota com louvor e aprova com louvor nessa casa.
Com a palavra, vereador Erickson.
Também, só para contribuir, endosso aí as palavras da vereadora Nádia, porque a gente acompanha também o judô já há algum tempo e nunca antes o judô teve esse auxílio, tá? O Sansei sempre teve um espaço cedido ou pela escola ou pela prefeitura, mas nunca teve financeiramente um convênio igual esse. E esse convênio vem, sim, auxiliar. A gente sabe do trabalho do Sansei e daquela associação em resgatar aí crianças, não deixando essas crianças ir para o mundo da droga, enfim. Então, realmente, é uma associação que merece nosso louvor e nosso aplauso.
Com a palavra, vereadora Elcira Salete.
Para consolidar o que o Erickson acabou de falar e que a Nádia falou também, dizer que isso é de suma importância. Eu lembro que os alunos, não sei se passaram por vocês, mas quando eles tinham algum campeonato fora, eles tinham que passar com uma rifinha pedindo ajuda, né? Porque eles não tinham ajuda de custo nem para estar participando ali em Cuiabá, não tinham passagem, não tinha alimentação. Então, hoje, isso também vem elevar aí o nome do município, a estar participando, a estar incentivando essas crianças e, como disse o Erickson aqui, tirando da marginalidade das ruas.
Vereador Geraldo.
Presidente, que é interessante a gente falar dessa indicação. Esse professor faz um belíssimo trabalho dentro do município de Juína, senhor presidente. E a gente estava falando com o nobre vereador, até conversei com ele uma vez, cobrei que ele pudesse estar levando os trabalhos dele nos bairros, porque a condição deles não tem condição. Então, esse tipo de associação precisa mais investimento. 10 mil ainda é pouco para eles. Se eles ganhar mais recurso, tenho a certeza que eles conseguem levar até os bairros. Eles não levam até os bairros porque a condição é pouca, R$10.000 não dá para concluir todo o trabalho aqui no centro da cidade. Então, essa associação, sim, merece também muito mais.
Mas é com o vereador. Eu tenho que concordar com o vereador Geraldo que a minha ideia seria que tivesse em cada bairro um Sansei, alguém que trabalhasse judô, pela questão de disciplina, enfim, para que é um esporte relativamente barato, que é fácil de fazer, né? E que poderia ser expandido, ao meu ver, a todos os bairros. Mas, enfim, colocamos aqui o projeto de lei ordinária número 21/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levanta e manifeste. Aprovado o projeto de lei por unanimidade.
Projeto de lei número 22/2016. Autoria, Poder Executivo Municipal. Dispõe sobre autorização para assinar termo de convênio com a associação Dragão Chinês Kung Fu Shu, escrita no CNPJ número 10.598.842/1000-40, com sede à rua Bartolomeu Bueno da Silva, bairro Palmiteira, 479, no município de Juína, Mato Grosso, e da outras providências.
Em se tratando de segunda discussão e votação, teríamos que fazer artigo por artigo. Eu coloco para que os colegas decidam se façamos artigo por artigo em toto. Vereadores que concordem com a votação em toto, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a votação em toto. Coloco o projeto de lei ordinária 22/2016 em discussão. Com a palavra, a vereadora Elzira Salete.
É bem breve, senhora presidente. Eu só gostaria de ressaltar que, se eu não me engano, em agosto, o Kung Fu vai representar não só a Juína, não só o Estado, ele vai representar o Brasil. Eles vão para fora, vão para o exterior, representando essa cultura, esse incentivo que nós aqui hoje estamos aprovando. Cada dia mais eles estão competindo e agora ele vai representar o Brasil. Não sei bem qual o país, mas me comprometo de estar buscando e trazendo na próxima sessão, aonde eles vão estar representando nosso município, nosso estado e, por não dizer, o nosso país.
Mais algum vereador? Vereadora Nadilei Soares.
Também quero dizer que esse aqui eu voto também com gosto, porque o professor Washington, o trabalho que ele vem fazendo com os nossos jovens, nossas crianças, e ele é lá do bairro Palmiteira, né? Já o conheço há muitos anos, sei do trabalho dele, sei das lutas dele. Fui eu quem trouxe essa associação para o projeto, o decreto, para dentro dessa casa, para torná-la de utilidade pública, porque, só para esclarecimento, nenhum dessas associações que estão sendo conveniadas aqui, elas não poderiam estar recebendo nada se não fossem de utilidade pública, né? Ela tem que estar formada por 2 anos dentro do município para depois entrar para votação aqui nessa casa e transformá-la em uma associação de utilidade pública. Aí sim ela passa a poder estar recebendo esse convênio. Então, dizer que foi uma luta bastante grande para se tornar. Quando interou 2 anos certinho, ele me procurou: dona Nádia, está aqui meus documentos, está aqui os documentos da associação, e vamos transformar essa associação em utilidade pública para que a gente possa conseguir recursos. E aqui está esse projeto, a gente volta com gosto, e parabenizar o professor Washington pelo trabalho que ele vem fazendo há vários anos aqui no município de Juína.
Com a palavra, vereador Geraldo.
E para só um pouquinho aqui do professor Washington. O professor Washington é um grande amigo da gente. Ele faz um bom trabalho, é um grande profissional dessa área, né? Eu lembro da gestão do Altir Peruzzi. Não só ele, como o sensei, fazia um belo trabalho no oratório, né? Hoje o oratório, hoje está um monte de criança lá. Não tem nenhum trabalho realizado isso por falta de gestão pública. Então, eu quero parabenizar, sim, ele. Ele também é merecedor, sim. Não só 10 mil, que 10 mil não dá nem para se passar de Cuiabá. Então, precisa de muito mais recursos para que ele possa atender, sim, a nossa demanda que nós temos dentro do município.
Mais algum vereador? Coloco, então, o projeto de lei ordinária número 22/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado o projeto de lei ordinária 22/2016 por unanimidade em segunda discussão e votação.
Projeto de lei número 23/2016, autoria, Poder Executivo Municipal, dispõe sobre autorização para assinar termo de convênio com a Associação da Liga Esportiva Juinense de Futsal, escrita no CNPJ número 06314-966/1000-80, com sede à Rua Portal do Sul, número 134, módulo 5, no município de Juína, Mato Grosso, e da outras providências.
Em se tratando de segunda discussão e votação, nós teríamos que fazer artigo por artigo. Eu coloco para que os colegas decidam se façamos artigo por artigo ou em toto. Vereadores que concordam com a votação em toto permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a votação em toto. Eu coloco o projeto de lei ordinária número 23/2016 em discussão. Em votação. Vereadora Nadilei, desculpe.
Parabenizar também aqui o Oswaldo, né? Todo mundo sabe que o Oswaldo, às vezes, é meio complicado no lidar com ele, bravo, nervoso, mas faz um bom trabalho junto à Liga Esportiva Juinense de Futsal, né? A gente vê direto aí, ele está convidando aí para as pessoas, as pessoas que gostam de jogar aí o futsal, para estar fazendo suas inscrições, participar aí dos campeonatos que ele promove. E isso incentiva um pouco do esporte dentro da nossa cidade. Então, parabenizar o Oswaldo pelo trabalho. O convênio é de R$12.000, o valor desse convênio para com a Liga Esportiva, e a gente está aprovando o projeto.
Vereador Sandro.
Boa noite, senhora presidente. Em vosso nome, cumprimento todos os pares dessa casa. Também aqui, estender também a todos as pessoas que fazem presente, servidores. De modo especial, eu quero dar a minha participação em se tratando de todos os convênios, senhora presidente. Só para mencionar um pouco disso, eu deixei por último, só para falar um pouco desse assunto, porque eu vejo na questão do esporte, isso aqui, além do mais do que somente uma maneira de tirar a criança da rua, ou que seja assim, né, o jovem, mas também é uma questão de saúde, né, uma questão de inclusão social. As associações que se preocupam com essa, se dispõem a tal fato, né, de estar aí pleiteando esse recurso para poder realizar, né, as suas atividades. Né, é um recurso que vem ampará-los para a compra de uniformes, na participação de eventos, e também de maneira especial, que eu considero importante, que é a promoção do nosso município, né, dos munícipes. E, então, isso aqui requer uma atenção especial. Já foram ponderadas aí tantas situações que eu também, na relatoria minha, né, como relator da Comissão de Finanças e Orçamento, junto com o Valdemar e o Geraldo, mencionando justamente essa preocupação que todos têm de que os nossos bairros precisam de mais atenção do poder público para estar atuando, né? Aqui nós temos o futsal, temos todas as outras modalidades que têm que atender de forma especial com uma atenção de escolinhas permanentes, né, para auxiliar a toda a comunidade em todas as atividades que se dispõe a praticar. Então, mas eu vejo essa importância muito grande dessas parcerias. Evidentemente que devemos cobrar, né, passo a passo, essas prestações de contas. Eu vejo, acredito que sem uma parceria também pública, essas associações também não têm condições de andar, né, elas somente não passarão do papel sem poder exercer alguma atividade, né? Porque quando se fala de comunidade, quando se fala de ações comunitárias, hoje nós perdemos um pouco esses valores, senhor presidente, né? Quando eu entendo pela associação, pelo cooperativismo, pela comunidade, é quando você se une, né? E hoje é difícil você conseguir esse respaldo das pessoas para desenvolver tarefas tão importantes como essa, né, Geraldo? A gente fala das associações de bairros, enfim, a dificuldade que se tem. Então, sem um empurrãozinho dessa natureza, jamais será possível essas associações desempenhar o seu trabalho. Eu sou suspeito porque, desde criança, eu gostei de praticar esporte e me coloquei nisso como uma forma também de estar me comunicando com o exterior, com as pessoas, né? E acredito que também todos aqueles que assim praticam também pensam dessa maneira e de tal forma também que isso é importante para a nossa relação social. Então, acredito que, como já foi mencionado, Isso tem que levar a sério. Não podemos perder de vista, achar que as associações vão resolver aquilo que é de compromisso do município, né? Que é desenvolver as atividades para que ela seja plena para todas as camadas, né? E em todas as diversidades. Então, seria essa a minha pontuação, praticamente em todos os convênios que aqui nós estamos hoje votando.
Mais algum vereador? Vereador Antônio Munhoz.
Senhora Presidente, demais companheira da mesa, companheiro vereador, vereadora, imprensa e público que nos assiste neste momento. Quero parabenizar aqui, acho que todos esses projetos têm um grande objetivo. Cada um tem um grupo que gosta desse esporte. A gente vê que hoje nós estamos votando 8 projetos e cada um deles, eu tenho certeza que a paixão daquelas pessoas que trabalham nesses projetos é de grande importância. Principalmente no futsal, eu vejo assim que é muito pouco dinheiro, 12 mil reais. Por quê? Porque Juína tem um nome a representar, não só aqui no nosso município, no estado, e já foi até fora do estado nosso, já foi competir jogos lá em São Paulo e tudo, e aonde é que ficou reconhecido Juína, o esporte futsal no nacional. Então, a gente vê assim que 12 mil para o nosso coordenador da associação ali do esporte futsal, fica muito pouco, porque ele vai ter que fazer o trabalho só aqui dentro de Juína, ele não vai poder sair fora de Juína para ir para as cidades vizinhas ou até para Cuiabá, representar o nosso time aqui do nosso município. Então, a gente vota, mas eu vejo que precisaria muito mais apoio, porque o esporte é saúde, esporte é lazer, esporte é tudo na nossa vida.
Mais algum vereador? Eu coloco, então, o projeto de lei ordinária número 23/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e o manifeste. Aprovado o projeto de lei número 23/2016 em segunda discussão em votação por unanimidade.
Projeto de lei número 24/2016. Autoria, Poder Executivo Municipal. Expõe sobre autorização para assinar termo de convênio com a Associação Juinense de Handebol, escrita no CNPJ número 09586150/1000 ao contrário 81, com sede na Avenida Londrina sem número, município de Juína, Mato Grosso, e da outras providências.
Em se tratando de segunda discussão e votação, nós teríamos que fazer artigo por artigo. Eu coloco para que os companheiros decidam se façamos artigo por artigo em toto. Vereadores que concordam com a votação em toto, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a votação em toto. Eu coloco o projeto de lei ordinária número 24/2016 em discussão. Com a palavra, vereador Erickson.
Também quero só colaborar com esse convênio, em relação aí ao handebol, um grupo de meninos e meninas que trabalham arduamente para levar esse esporte a todos. E fico feliz que, dentro desses convênios, senhora presidente, eu gostaria que isso ficasse registrado na nossa ata, que todas as associações que estão regularizadas, as associações que estão com seu CNPJ em dia, além desse convênio também, a gestão Hermes Bergamin, que tem um legado da honestidade, ela também autorizou e liberou o bar do ginásio de esporte para que essas associações também cuidassem desse bar. Não sei como era na gestão passada, que a gente não viu relação de prestação de conta disso, mas nós não, a gestão Ezra Bergamin não terceirizou o bar, não passou para ninguém, colega ou companheiro, e sim para as associações, e a Associação de Handebol, além dos 10 mil reais, tem trabalhado arduamente lá em todos os eventos que eles promovem ou que alguém promove e não querem pegar o bar, e esse recurso, esse lucro fica para a entidade também. Então, parabéns à equipe de handebol por esses motivos.
Mais algum vereador, Valdemar.
Boa noite, senhor presidente. O cumprimento dos demais membros da mesa, vereador Daniel, vereadora Angelei, o cumprimento todos os nobres companheiros. também na pessoa do Dr. Jarba, da Tiacida, assessor jurídico e nossa coordenadora, cumprimentar todo o público. Senhor presidente, só um relato rápido em relação a todos os projetos. Só quero dizer, enquanto, acho que está sendo muito importante, de muita utilidade a cada associação, esses recursos repassados. Aqui nós temos três vereadores, que foi vereador de 2001 a 2004, de 2005 a 2008, junto aqui. Foi eu, o vereador Neguinho, vereador Tuna e a vereadora Salete, por algum tempo, um suplente. Esta casa, nós vivíamos recebendo atleta aqui, de todas as modalidades, pedindo ajuda para desenvolver os trabalhos, para poder se deslocar da cidade. De 2008 a 2012, eu não posso dizer nada, que eu não estava aqui. Mas, naquele período, nós não conseguíamos manter esse pessoal. E nós vimos nessa gestão, senhor presidente, que um dia aqui na minha sala de Vossa Excelência, teve um pessoal também pedindo ajuda, a senhora se lembra, a senhora se lembra disso aí. Foi em 2013. E a partir daí, vereador Edson, que começou a fazer esses convênios e valorizar todas as associações e todas as modalidades, acabou isso aqui dentro dessa casa. Então, eu não vejo o porquê ir contra e não aprovar esses projetos. Está de parabéns à gestão, professor Érico, por esta decisão. Foi juntamente o prefeito e os secretários. Foi uma realidade muito importante, que a última vez que entrou dentro do meu gabinete pedir ajuda foi início de 2013, antes de fazer nenhum convênio desse. Essas são minhas palavras, meu muito obrigado a todos.
Mais algum vereador? Só lembrando que essa associação e as meninas do handball foram campeãs na Copa Mage semana passada. Então, é um trabalho bonito que é feito por essa associação, pelo pessoal que trabalha com essa modalidade, sempre reconhecido em nosso município. Eu coloco o projeto de lei ordinária número 24/2016 em votação. Vereadores que concordem, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado o projeto de lei ordinária 24/2016 em segunda discussão e votação por unanimidade.
Discussão e votação única. Indicação número 105/2016. Autor, vereador Geraldo Antônio Ferreira. Indica a sua excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de Esportes, Lazer e Turismo, senhor Alain Gutierrez, a necessidade, oportunidade e conveniência da doação do valor de R$10.000 para a Associação Unidos à Luta, no bairro Palmiteira, para a realização de eventos esportivos.
Eu coloco a indicação de número 105/2015 do vereador Geraldo Antônio Ferreira em discussão. Com a palavra, vereador Geraldo.
Senhor presidente, eu também fiz essa indicação pedindo. Eu convoco o meu nobre vereador Erickson e a nobre vereadora ali do prefeito Alzira para me ajudar a elaborar um projeto para que a gente seja contemplado também com os R$10.000 para o bairro Palmiteira. Então, se vocês puderem ajudar a gente será grato e o bairro vai ficar feliz da parceria com vocês. Obrigado.
Com a palavra, vereador Erickson.
Senhor presidente Geraldo, lógico, a gente está aqui à disposição, mas eu acho que está prejudicada essa indicação, não sei se foi por erro de digitação, mas se fala em convênio, se fala em doação. né, em doação não é um convênio, não é no convênio, a prefeitura não pode doar. Então seria fazer um convênio. Eu não sei se o companheiro Geraldo viu isso ou não, mas só gostaria de alertar, presidente.
Esse foi erro de digitação.
Ok, com a palavra a vereadora Elzira Salete.
Me espantou muito essa indicação, porque doação, se a gente fizer uma doação de uma agulha hoje, no poder público, dá improbidade administrativa, dá cadeia, dá tudo mais. Então, eu acho que realmente, igual o Erickson falou aqui, teve um erro de digitação aqui, deve ser convênio, com certeza. É, igual eu falei antes, Geraldo, às vezes a gente é mal interpretada, mas se existe essa associação, se ela está toda regulamentada, toda bonitinha, ela pode sim fazer o projeto e concorrer sim para poder levar alguma coisa lá para o bairro, sim. E é até bom que seja através de uma associação, porque a associação, ela realmente são pessoas ali do bairro que vão saber realmente as necessidades. Então, eu acredito que essa indicação, eu, se fosse eu, nobre colega, eu pediria para retirar, porque não é doação. É um termo de convênio.
É, mais algum vereador?
Se eu pedir para retirar isso aí, eu vou... Tira isso aqui, eu faço outra com doação. A gente aumenta o valor para R$20.000. Eu peço que eu retire, então, essa indicação, senhor presidente.
Ok. Eu só gostaria de lembrar, quando é afirmado aqui que se organize a associação e se busque os recursos, não é muito assim que acontece. Nós temos um orçamento que foi aprovado por esta casa, onde lá constam as entidades, as associações habilitadas que já estão contempladas. Então, não é bem assim qualquer um chegar e já ir, daí tem que se credenciar para o ano seguinte. Tá? Então, é só uma ressalva que eu gostaria. Fala, Salete.
Só para lembrar, igual a nobre vereadora Nádia falou, que tem que ter ser de utilidade pública, com mais 2 anos, tudo aquilo lá.
Ok. É só para esclarecimento, né, para que a gente não deixe dúvidas entre nós e nem com as pessoas que estão nos assistindo. Então, nós retiramos essa indicação para que seja reformulada. Tá bom, vereador?
Indicação número 106/2016. Autor, vereador Valdemar Teixeira de Farias. Indica seu excelência, senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, a necessidade e oportunidade de patrulhamento nas comunidades rurais Paraná 1 e Paraná 2, Gleba Rio Verde.
Coloco a indicação de número 106/2016, do vereador Valdemar Teixeira de Farias, em discussão. Em votação, vereadores que concordam permaneçam como estão, quem discorda levanta e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 107/2016, autor, vereador Valdemar Teixeira de Farias, indica a sua excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, a necessidade e a oportunidade do patrulhamento nas comunidades rurais de Iracema 1, Iracema 2, Iracema 3 e no travessão que liga a Iracema 2 à Fazenda Sansão.
Eu coloco a indicação de número 107/2016 do vereador Valdemar Teixeira de Farias em discussão. Em votação, vereadores que concordam permaneçam como estão, quem discorda levanta e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 108/2016. Autor, vereador Valdemar Teixeira de Farias. Indica a sua excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, a necessidade e a oportunidade do patrulhamento no trecho que liga a Iracema 1 à Fazenda do Léo na linha 4.
Coloco a indicação de número 108/2016, do vereador Valdemar Teixeira de Farias, em discussão. Com a palavra, vereador Valdemar.
Senhor presidente, o motivo dessas indicações é porque agora vimos que parou a temporada de chuva. Estão iniciando um período que é de importância de fazer um patrulhamento geral ali. Uma patrulha resolve todos os problemas ali. Porque o ano passado foi feito um trabalho bem feito, no início até o final, o início das águas. no final, até novembro, foi feito um trabalho bem feito e as estradas têm. Aconteceu que furou algumas buracas, algumas valetas por ali, mas graças a Deus está bem. Aqui está pior, que já está acertado para ir para lá, que é a Gleba União. Essa está bem danificada. Mas as demais está tudo bem, mas está precisando de um reparo, porque é um trajeto que os ônibus escolar é longo, o trajeto de cada veículo, cada transporte escolar. Ali o que faz o menor trajeto de manhã e à tarde, por viagem dele, é 70 quilômetros, então é necessário que as estradas seja feito um repasse. Já tive em conversa com o secretário, que a partir do dia 9, para estar já disponibilizando a patrulha para estar fazendo esse trabalho. Então, essas minhas palavras, senhor presidente, muito obrigado. Com licença, um momento, corrigir que nessa travessão não é que liga a Iracema 2 à Fazenda Sansão, é que o travessão conhecido, o travessão Sansão, porque ele liga da Iracema 2 à linha G. É essa ligação.
Ok. Pedimos depois para essa retificação. Colocamos, então, a indicação... Mais algum vereador? Vereador Antônio Munhoz.
Senhora presidente, essa semana eu e o vereador Sandro, nós também estivemos lá em Filadélfia, estivemos na Paranaum, estivemos ali no distrito, ali visitando a escola, posto de saúde, tivemos também ali na 1, na 2... E teve alguns moradores, vereador Valdemar, que pediu para a gente fazer essa indicação. Aí, quando eu cheguei ali, você já tinha feito o pedido, ainda falei para o Hélio, só acrescentar, que depois na outra indicação vai ser falado ali, de um bueiro que ficou, que o pessoal está cobrando ali, depois na outra indicação ela vai falar desse bueiro. E eles estão pedindo mesmo o patrulhamento, tanto na 1, tanto na 2, e na Paraná 1, Paraná 2 também, eles pediram melhoramento, principalmente passando ali pelo Zezão e saindo lá no Toninho Tangará, que liga lá na Paraná 2. Então, eu vejo assim que as indicações vêm beneficiar quase todo o pessoal ali da Iracema 1, 2 e 3.
Mais algum vereador? Eu coloco a indicação de número 108/2016 do vereador Valdemar Teixeira de Farias em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 109/2016. Autores. Vereador Antônio Munhoz Sanches, Sandro Cândido da Silva e Nadilei Soares Teixeira. Indica a sua excelência, senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, a necessidade e a oportunidade do conserto de bueiro na vicinal em frente à propriedade do senhor João Miranda, Iracema 1.
Coloco a indicação 109/2016, vereador Antônio Munhoz Sanches, Sandro Cândido da Silva e Nadilei Soares, em discussão. Em votação, vereadores que concordem, permaneçam como estão. Quem discorde, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 110/2016. Autor, vereador Daniel Honorato da Rosa. Indica a sua excelência, senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de administração e finança, Valduir Pevini, a necessidade e oportunidade da adesão ao sistema Colab.
Eu coloco a indicação 110/2016 do vereador Daniel Honorado da Rosa em discussão. Com a palavra, o vereador Daniel.
Esse sistema, ele é um sistema que já está sendo implementado em outras prefeituras, né? Ao qual vai interligar ou ligar as informações que o munícipe tem, o cidadão local, seja onde ele estiver, se ele estiver com celular... Ele estiver integrado nesse sistema, aí ele, de onde ele está, ele pode passar, tirar foto com o celular, aí ele está no sistema integrado com a prefeitura, ele vai mandar para a prefeitura e fazer a sua reclamação, ou o conserto, ou a restauração, no ato ali, o próprio munícipe, né? Então, como vivemos numa era digital, de redes sociais, interatividade, todavia, a gestão pública ainda precisa de ferramentas para interação com o cidadão, dentro dessa realidade, né? O Colab, através de sua plataforma via website ou aplicativo para smartphones, permite ao cidadão fiscalizar, opinar, sugerir e avaliar o trabalho do município, de forma a aproximar o cidadão e envolvê-lo no desenvolvimento da cidade e solução de seus problemas, tornando-o mais consciente. O sistema, em seu módulo básico, atende perfeitamente ao município. É gratuito, de fácil e rápida implementação, e não gerando custo à administração pública. Então, é um sistema que é gratuito, né? No qual hoje o celular está aí. Então, é interessante isso para a gestão pública.
Mas, vereadora Elzira Salete.
Gostaria de parabenizá-lo por essa indicação, nobre vereador, e dizer se nós temos que cuidar aí para a gente não acabar caindo, igual do WhatsApp aí, que cortou de repente, né? De Deus queira que também um sistema desse dessa forma, já que ele é gratuito, não venha o dia da manhã cortar, igual nós ficamos aí hoje, praticamente sem esse sistema.
Mais algum vereador? Só lembrando que, através de lei, existe a Lei de Acesso à Informação, implantada em todas as prefeituras e câmaras municipais, enfim, todos os órgãos públicos, que pode ser acessada pelo cidadão a qualquer tempo para acompanhar. Mas é mais uma ferramenta, parabenizo, que toda ferramenta para que haja controle da gestão pública é importante e necessária. Eu coloco a indicação de número 110/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levanta e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 111/2016. Autor, vereador Ailton Barbosa de Oliveira. Indica a sua excelência, senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, a necessidade e oportunidade de fazer encascalhamento e patrulhamento na linha 4 em toda a sua extensão.
Coloco a indicação número 111/2016, vereador Ailton Barbosa de Oliveira, em discussão. Com a palavra, vereador Ailton.
Senhora presidente, essa indicação foi feita em toda a extensão da linha 4, porque a linha 4 ela é uma linha que ela liga na linha Flor da Serra, na linha G, numa indicação que o Valdemar já fez agora há pouco, no travessão ali do Aliandé do Ribeiro, na linha G, que é até na Fazenda Sansão. Ela liga na comunidade de São Tito ali, até o assentamento lá no meu amigo Valdemar, e também lá para o seu Elias, que é a Efinha, né? Lá do que vai lá para o seu Elias, no Gilmar Damiani, e onde era a fazenda do Robson. E também ela liga também a linha 4 à usina, que é uma ligação importante. E ela liga também a comunidade linha 01, a linha 3 lá na F da minha amiga Irene. Então, é uma linha, uma extensão muito grande, né? Então, a gente quer aí, pedindo ao secretário, para que, quando colocar esses maquinários ali na linha 4, já fazer toda aquela região, né? Para melhorar ali, principalmente ali o transporte escolar, que toda aquela região ela tem transporte escolar. Então, é uma linha muito importante que ela precisa que seja feito um patrulhamento meio rápido, né? E ainda porque esse período agora ainda o chão ainda está molhado, então fica um serviço de mais qualidade, né? Então eu tenho certeza que o secretário ali, o Irineu Locatelli, o Peletinha e o prefeito municipal, ele vai atender essa indicação para resolver o problema daquela região ali, que é uma região que tem mais de 500 moradores, né? Então, é uma região muito importante E eu acredito que nesses próximos dias nós vamos dar início ali ao patrulhamento daquela região. É só isso, presidente.
Com a palavra, vereador Daniel.
Eu queria só somar junto com o Neguinho, quando ele falou que vai interligar ali a usina, né, também, a estrada ali. Eu estive ontem, o pessoal estava até, não cobrando, né, solicitou que fosse feito ali o Toninho ali da SEMAT, que está com problema ali, parece que ele já deu uns acidentes lá, né, devido ao... O mato, né, está na beira da estrada, tem um trecho lá que é meio fechado, né? Então, isso aí, acho que com certeza ele lá vai também atender ele lá. Só apenas o Geraldinho, né? O Geraldinho falou que as máquinas estavam lá na palmiteira, né? Eu acho que ela vai para lá, né, Geraldinho? Mas tá, também está atendendo o munícipe, de qualquer forma, né?
Mais algum vereador? Eu coloco a indicação de número 111/2016 em votação. Vereadores que concordem, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado a indicação por unanimidade.
Indicação número 112/2016. Autores, vereador Erickson Leandro de Oliveira. Indica a sua excelência, senhor prefeito Hermes Bergamin, com cópia ao secretário municipal de educação, professora Isabel Zaniolo, a necessidade de adquirir ar-condicionado para CI Vasco Papa, CI Arco-Íris, CI Menino Jesus, CI Nosso Lar e UAB.
Coloca a indicação de número 112/2016 do vereador Erickson Leandro de Oliveira em discussão. Com a palavra, vereador Erickson.
Bom, esse recurso, tá, que a gente está propondo, indicando à secretária Isabel Zaniolo para estar comprando, é um recurso vinculado. Recurso esse que chegou numa emenda parlamentar do Nilson Leitão, chegou finalzinho de 2012, último dia de 2012, onde nós tínhamos para comprar 278 tablets, uma mesa adaptada a cadeirante e ar-condicionado. Só que recursos vinculados, recursos financeiros, para quem não sabe, você não pode tirar ele para outra situação a não ser a compra daquele objeto. No caso desse, era ar-condicionado. E esse dinheiro ficou depositado na conta da Prefeitura Municipal de 2013 até agora. Aí, logicamente, muitas pessoas, por ignorância ou por má fé, dizem o seguinte: a incompetência do prefeito Hermes Bergamin, que não gastou esse dinheiro. Bom, esse dinheiro já chegou a R$30 mil, 30 mil e pouco. Agora, o recurso estava vinculado à ata do FNDE e ficou até agora, vereador Daniel, vinculado a essa ata. Agora o FNDE liberou para fazer adesão a outra ata ou fazer licitação. Então, dos 17 mil, hoje nós temos 30 mil, provavelmente essa semana vai ser comprado, porque já está vinculado, o dinheiro está em conta, e esses diretores, tanto da Vasco Papa, a Arco-Íris, a Menino Jesus, Nosso Lar e o UAB, também requisitou o ar-condicionado. Infelizmente, nós sabemos que tem outras escolas que necessitam rede elétrica, necessitam transformador, mas essas escolas já estão em funcionamento e pode sim estar instalando os ar-condicionados. Obrigado.
Mais algum vereador? Gostaria, o vereador Erickson, se possível, também um computador para Vasco Papa e uma televisão. Tá? Já foi solicitado por os professores daquela instituição. Coloco, então, a indicação número 112/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levanta e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 113/2016. Autor, vereador Erickson Leandro de Oliveira. Indica a sua excelência, senhor prefeito Hermes Bergamin, com cópia à secretária municipal de educação, professora Isabel Zaniolo, a necessidade e oportunidade de aquisição de parque infantil às CIs e escolas que ofereçam educação infantil.
Coloco a indicação número 113 de 2016, vereador Erickson Soleano de Oliveira, em discussão. Com a palavra, vereador Erickson.
É, também é recurso vinculado, é o recurso do Brasil Carinhoso. O Brasil Carinhoso é um recurso que vem, que ele pode ser destinado para várias despesas dentro da educação infantil. E, conversando com a secretária municipal de educação, e já era uma ideia nossa, em estar adquirindo parques infantis, já que não tem na praça, Geraldo, nós vamos colocar nas CIs e nas 9 CIs e também lá na Filadélfia, vereador Valdemar, que também lá tem educação infantil, e também na Terra Roxa, vereador Irene. Então, logicamente, não dá para comprar parquinhos bastante sofisticados, mas a ideia que a gente já trocou com a secretária de Educação é comprar pelo menos 2 ou 3 brinquedos para cada unidade dessa. Então, são 11 unidades, as 9 CIs e mais as 2 escolas para atender. Então, 12 escorregadores, 12 balanços e já somar com o que a escola tem. E, vereador, eu penso que é isso. A gente tem que estar indicando e tem que estar mostrando também para a gestão aonde vai tirar e como vai tirar e como vai fazer. Obrigado.
Mais algum vereador? Coloco a indicação de número 113 de 2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levanta e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 114/2016. Autores, vereadora. Autores, vereadora Nadilei Soares Teixeira, vereador Sandro Cândido da Silva e Antônio Munhoz Sanches. Indica a sua excelência, senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, a necessidade e oportunidade da recuperação da iluminação pública na rua Edson Carlos Martins, em frente ao Motoclube de Juína.
Eu coloco a indicação de número 114 de 2016 em discussão. Com a palavra, vereador Nádia.
Aquela rede de energia que tem ali vai até a frente do motoclube. Já são várias vezes que o pessoal da igreja, a Assembleia de Deus ali na frente, nos pede para poder tomar alguma atitude para poder se fazer aquele restante da frente do motoclube até a frente da igreja Assembleia de Deus. A rede vai até ali, muitas vezes as lâmpadas estão apagadas, queimadas, e quando a gente, todo mundo sabe que eles fazem muitos eventos ali, e quando é dias de eventos ali, eles sofrem por conta, porque não tem estacionamento para todo mundo, o local fica escuro ali na frente da igreja, do outro lado ali, do lado do motoclube, e eles já estão há várias, desde o ano passado, pedindo para que aquela rede se estenda até o final da rua e para que se melhore a iluminação ali na frente. Então, a gente está fazendo aqui, mais uma vez, esse pedido e a gente espera que seja atendido, porque ali a gente sabe que existem vários eventos naquela igreja, naquela denominação, e também até mesmo o motoclube se beneficiaria ali, porque muitas vezes os eventos ali em dias de esporte, de motocross ali, vai à noite adentro. E aí está sempre, quando vai à noite adentro, há a escuridão ali na frente do motoclube.
Mais algum vereador? Coloco a indicação. Com a palavra, vereador Geraldo.
Eu queria só falar dessa indicação, vereador Andrei. Já cobrei várias vezes já. Eu fui na SEMAT, fui na Líderes, fala que é o município que tem que estar elaborando esse projeto, então tem esse jogo de empurro um para um lado para o outro. Ali é uma necessidade muito grande, porque ali tem vários eventos, um grande tempo ali, e todos, eu já tive várias cobranças, não só eu, como todos os vereadores que já teve cobrança ali a respeito daquela rede ali, a baixa tensão. Eu acredito, assim, que ali é uma necessidade muito grande, porque o fluxo de gente é muito grande ali, à noite ali, e eu acredito que a gente tem que fazer gestão e cobrar junto para que isso aconteça. Não é igual os recursos vinculados com a educação, que tem uma facilidade vasta do secretário estar trabalhando a respeito desses recursos.
Mas é com o vereador? Coloco a indicação de números 114/2016 em votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão. Quem discorda, levanta e manifeste. Aprovado a indicação por unanimidade.
Indicação número 115/2016. Autores: vereadora Nadilei Soares Teixeira, vereador Sandro Cândido da Silva e Antônio Munhoz Sanches. Indica sua excelência, senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, concorre ao secretário municipal de infraestrutura e ao departamento de trânsito do município a necessidade e oportunidade da construção de redutores de velocidade na Avenida Santa Catarina, próximo a Construc Materiais de Construção e uma... Aqui está a Construc aqui, mas está até questionando para a presidente, mas é Constrular aqui, tá? Construcar. Materiais de construção e na antiga Avenida Campo Grande, que por sinal é o nome do... Nilo Bergamin também. E que sejam constantemente molhadas para reduzir o grande foco de poeira.
Coloco a indicação de número 115/2016 em discussão. Palavra, vereadora Nadilei.
Ontem, no final da tarde, eu dei uma passada ali no bairro Módulo 6 e aí fui parada por 3 vezes, senhora presidente, nobres colegas vereadores. Entrei pela Campo Grande, passei pela a comunidade Santa Catarina, que estava em festa ali, e desci pela Santa Catarina, e ali o pessoal ali me parou na rua ali, pedindo para que a gente fizesse essa indicação por conta do número de comércios que tem nessas duas avenidas, tanto a Nilo Bergamin ali, que é a antiga Campo Grande, tanto na Santa Catarina. São as avenidas que mais têm comércios ali e a poeira tomou conta. Foi patrulhada as ruas, já não era sem tempo, mas aí, como estava o solo muito seco, a poeira, né, se fez presente rapidinho. Então, está uma poeira muito grande. Os comerciantes ali estão pedindo para que não só faça esses redutores de velocidade ali, como também que se molhe a rua pelo menos uma vez por dia para os ajudar. Principalmente os mercados ali, né, que vendem produtos comestíveis ali, eles estão sofrendo muito com a poeira que se forma ali nessas duas avenidas.
Com a palavra, a vereadora Elzira Salete.
Não poderia deixar de falar. Essa é uma avenida que está muito bonita, por sinal, patrulhada. Mas, nobre vereadora, eu esses dias também estive conversando com o coronel Monteiro e parece-me que a legislação não permite mais, parece-me, criar as lombadas onde não tem asfalto. Então, a gente teria que estar verificando se a legislação permite, certo? Foi o que me falaram. Já tinham me falado a respeito disso e eu conversando com o coronel, ele falou, olha, a legislação não permite mais você fazer as lombadas de terra. E lá ainda é de terra, tá? É só isso.
Mais algum vereador? Vereador Sandro.
Senhor presidente, de fato, o assunto, o problema é preocupante. Uma vez que é o período da seca, como já foi dito, as ruas foram patrulhadas e automaticamente ficou aquele pó solto. E preliminarmente, eu conversei com o Cabelo, que está na direção da Secretaria de Obras, em relação a esse assunto. E comentei com ele sobre a possibilidade de ele estar dando uma atenção especial, principalmente nas ruas que têm... os comércios, né, porque, e nas escolas, todos os anos, ele expôs a seguinte situação, que está recuperando 2 caminhões para tentar dar um suporte maior. Mas, mesmo assim, eu acho que é interessante ver essa questão das lombadas, porque o pessoal estão abusando da velocidade, colocando em risco a vida das pessoas. Então, no consenso, eu acho que, para preservar vidas, eu acho que, mesmo sendo nessa situação ainda, o contraditório, poderia estar havendo alguma situação para amenizar esses riscos, né? Então, tem que ver, de fato, o que se pode ser feito diante dessa situação.
Mais algum vereador? Coloco a indicação de número 115/2016 em votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão. Quem discorda, levanta e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 116/2016. Autores, vereadora Nadilei Soares Teixeira, vereador Sandro Cândido da Silva e Antônio Munhoz Sanches. Indica a sua excelência, senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, concorre ao secretário municipal de infraestrutura a necessidade e a oportunidade da recuperação do travessão que sai da Avenida JK, passando pelo setor industrial Granja Suína até o bairro Padre Duílio.
Eu coloco a indicação de número 116/2016 em discussão. Com a palavra, vereador Nadilei.
Isso aí é outro pedido de moradores ali daquela localidade. Eu estive lá, fui dar uma olhada. Segundo eles, a patrola passou lá e deu uma alisadinha. Mas como o terreno ali, existem vários pontos, principalmente ali naquela rua da Granja, ali, que é arenoso. Então, o que eles querem? Eles não querem uma alisadinha, eles querem cascalho. Eles precisam que a rua seja realmente arrumada, que se cascalhe e que se patrole, e que se mole, que se faça uma coisa bem feita. Segundo os moradores lá, olha, vereadora, vieram aqui, alisaram ali, passaram a patrolinha ali, alisaram ali, e a gente continua com o mesmo problema. A rua é arenosa, ainda mais agora com a seca, muitas vezes o carro atola ali na areia. Então, o que eles querem lá é que se seja cascalhado, que aqueles locais ali onde se abriu aquelas crateras grandes ali sejam fechadas, ali tapadas, e que se melhore aquela travessão ali para as pessoas que moram ao redor e os transeuntes do local.
Mais algum vereador? Vereador Ailton Barbosa.
Vereador, eu não sei, a senhora esteve lá esses dias agora? A senhora esteve lá na rua esses dias? Domingo? Porque esses dias atrás, eu mesmo ali naquele setor que tinha aquelas erosão que vindo para cá para sair no asfalto, ali os meninos fizeram um trabalho de cascalhamento naquelas crateras ali que vinha, principalmente da rua lá, que vem lá da chácara da senhora, né, que desce. Ali chegava embaixo, tinha umas crateras, né? Ali foi toda cascaiada, que tinha umas pedreiras que jogaram. Aí pode ser lá na areia, em frente à da Granja Areia, né? Porque aquele setor para cá foi todo cascaiado para cá. Aí pode ter ficado faltando ali naquele areião ali em frente à granja, né? Que para lá foi feito o cascaiado. Então, eu sou a favor que tira aquela areia dali mesmo, que joga um cascaio nela, porque ali é difícil mesmo para andar de moto quando você passa ali, né? Mas para cá os meninos fizeram um serviço de qualidade que foi nas águas, ficou aquilo ali. Até com os problemas, né? De umas crateras, mas foi toda recuperada semana passada.
Vereador Daniel.
Estamos falando, já que não vai dar tempo mesmo, né, para explicação pessoal, eu vou aproveitar aqui, já que estão falando de patrulhamento, melhoria de rua, parabenizar o Irineu pelo belo trabalho que ele tem feito e desenvolveu ali no módulo 5, né, todo patrulhado, todo arrumado ali, com o patrulhamento bem feito, né? Então, a gente quer parabenizar aqui, né, essa nova maneira de trabalhar aí do Irineu, né, ouvindo a população, ouvindo nós, vereadores, é por aí mesmo. Então, o módulo 5 hoje, estive andando por várias ruas lá, não achei nenhuma rua a qual ele não passou, arrumando. Então, está de parabéns aí, Irineu, e a equipe da CEOLA.
Ok. Colocamos, então, a indicação 116/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levanta e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 117/2016. Autores, vereadores Sandro Cândido da Silva e Antônio Munhoz Sanches. Indica a sua excelência, senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia à secretária municipal de Educação e Cultura, Isabel Zaniolo, a necessidade e a oportunidade de providenciar a troca do padrão da rede elétrica, colocar em funcionamento os aparelhos de ar-condicionado, bem como a sala de multimeio na Escola Municipal Oswaldo Cruz, Distrito de Filadélfia.
Eu coloco a indicação de número 117/2016 do vereador Sandro Cândido da Silva e Antônio Munhoz em discussão. Com a palavra, vereador Sandro.
Senhor presidente, o vereador Tuna, juntamente com o Altir Perus, deputado, até então, nós estivemos visitando lá a cidade do nosso amigo Valdemar, né, Valdemar? E onde a gente pôde lá também acompanhar, já é um pedido antigo nosso dessa casa, em relação à situação ali dos ar-condicionados lá da escola, né? Por que que não funciona? Já foi feita a troca de rede, né? Mas, então, esses ar-condicionados já até prescreveu, né, o prazo de garantia e não foi colocado em funcionamento. Eu vi aqui até o companheiro vereador Erics fazendo o pedido aqui de aquisição de ar-condicionado, né, para compra, enquanto nós temos aparelhos lá que praticamente, de repente, vai se perder por conta de tanto tempo parado, né, ou vai colocar em funcionamento e daqui a pouco não vai prestar mais. Então, é um pedido que a gente vê com muita atenção para a escola, né? O Valdemar está lá, sabe dessa situação, foram pedidos várias vezes. Deveria ter sido colocado um esforço maior, né? Porque lá precisa trocar o transformador também, né? E dar uma melhor qualidade lá de vida para as pessoas ali, principalmente os professores, né, as crianças que ficam ali o dia todo, né, os dias são muito, o calor muito intenso, e acaba que isso sendo prejudicial. E eu não sei por que razão, mas aqui também está faltando, Otuna, a indicação em relação ao ao funcionamento da sala multimeio. Né? Está incluído aqui? Isso, tá. Correto. Então, também é uma preocupação, porque até os próprios computadores que estavam lá, eles preferiram, a diretora preferiu encaixotá-los, porque senão vai ficar lá danificando e não tem como funcionar, né? Então, precisa de uma atenção especial nessa direção para ajudar a todos os alunos e a professora e os professores a ter esse dispositivo, que é a informática hoje, ela é tudo na vida da sociedade. Então, principalmente, os alunos têm que ter isso ao alcance deles para poderem exercitar e aprender a se comunicar no mundo virtual e também pela informática. Então, também é um pedido nosso aqui sobre essa situação.
Com a palavra, vereador Erickson.
Realmente, a questão lá do Distrito Filadélfia, Oswaldo Cruz, é complicado. Quando nós falamos do ar-condicionado, eu já mencionei que era dinheiro vinculado. Agora, ali, a troca da rede elétrica e a troca do transformador já não é recurso próprio. E isso, logicamente, a gente não conseguiu nesses 3 anos. E apesar de falar que o vereador Valdemar esteve sempre na secretaria cobrando, já fomos já junto com o prefeito, o valor é alto. O ar-condicionado é fácil colocar, o duro é trocar toda a fiação elétrica e colocar um transformador, e transformador esse que seria obrigação da companhia elétrica. Mas também endosso a sua indicação, vereador Sandro, e principalmente na questão do multimeio. A sala de multimeio, bem como o funcionário do multimeio, é muito importante, porque é a tecnologia. Nós enviamos tablets lá para a escola, nós enviamos vários computadores, e essa sala de multimeio e esse funcionário do multimeio é que vai levar o conhecimento da tecnologia. E aproveitando por falar em tecnologia, presidente, eu não podia deixar de parabenizar a Câmara de Vereadores, o seu nome e nome do Denner, pelo site que hoje eu vi já totalmente diferenciado, totalmente jovial. Parabéns, e eu acho que é isso, a Câmara cada vez mais superando. Obrigado.
Mais algum vereador? Eu coloco a indicação de número 117/2016 em votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão, quem discorda levanta e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 118/2016. Autora, vereadora Elzira Salete Bergamin Lima.
Indica a sua excelência, senhor prefeito, o senhor Guilherme Maluf, presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, com cópia aos deputados estaduais Dilmar Dal Bosco, Wagner Ramos, Saturnino Mazon, Leonardo Ribeiro Albuquerque e Zeca Viana, a necessidade e a oportunidade de direcionar a sobra parlamentar para os municípios polos em saúde.
Antes de colocar em discussão essa indicação, eu gostaria de solicitar aos nobres vereadores a prorrogação de mais 10 minutos para que a gente encerre os trabalhos. Vereadores que concordem, permaneçam como estão. Quem discorda, levante ou manifeste. Aprovado, então, a prorrogação por mais 10 minutinhos. Coloco a indicação 118/2016 da vereadora Elzira Salete Bergamin Lima em discussão. Com a palavra, vereadora Salete.
Bom, essa indicação me surgiu, né, através do deputado Zeca Viana, que por uma conversa nossa lá, onde eu estive participando essa semana da audiência pública, descobrimos, nobre colega e nobres colegas, que eu aproveito esse momento para falar, nós temos uma verba aí destinada à paz e pestalozes, que é uma verba do governo federal, certo? E que não foi repassado desde 2014 a 2015 para essas entidades, e que a gente participou lá, e essa seria talvez uma boa notícia para a gente estar trazendo aí para as pestalozes do nosso município, que provavelmente até julho vai estar sendo contemplado, porque é recurso que tem que estar na LOA e tem que ser repassado para essas entidades. Aproveitando a conversa com o deputado, descobri que eles lá, os deputados, estão em conversações que têm mais de 100 milhões, praticamente, da Assembleia Legislativa, que eles estavam discutindo o que queriam aumentar lá dentro da Assembleia Legislativa. Nós sabemos que a Assembleia Legislativa já está super equipada, está bonita, não há necessidade de aumentar mais. Então, a gente veio e pensou em estar, aí ele mesmo sugeriu, olha, de repente, vereador, a gente pode estar alencando, mandando esses recursos para as cidades onde tem hospital regional. Aí eu expliquei para ele, olha, a nossa cidade não tem hospital regional, mas ela trabalha como se fosse um hospital regional, porque nós atendemos várias cidades da região. E aí me surgiu o pensamento de estar fazendo essa indicação para que esses deputados que a gente tem mais conversações e todos os nobres colegas aqui podem estar falando com os seus deputados, para que seja direcionado esses 100 milhões, que provavelmente até o final do ano vai ser muito mais, direcionados para cidades polos onde tem hospital regional ou onde esse hospital trabalhe como se fosse regional, que é o nosso caso de Juína. Então, a esta indicação, eu peço a aprovação dos nobres colegas e peço ajuda para estarem cutucando o seu deputado que está lá, para o dia da manhã eles também estarem lutando para que esse dinheiro venha para os municípios, principalmente na área da saúde. Obrigada.
Mais algum vereador?
Vou terminar logo. Vou lá.
Geraldinho.
Eu queria só adoçar essa indicação, a gente vai fazer jus, sim, vereador, dessa indicação, a gente tem os nobres deputados parceiros também, para que a gente possa estar cobrando, que é interessante, sim, vir os recursos. A gente tivemos um sonho, poucos dias, mas realmente o sonho acabou, que eram os recursos do governo federal, que ia, com o município ia ser contemplado com alguns recursos, mas infelizmente os cortes do governo federal, o município vai acabar perdendo esses recursos, acho que não vai vir para esse ano. Mas nós somos sabedores que o Hospital Municipal tem a necessidade, sim, do centro cirúrgico, né, fazer uma adequação. A nossa UTI hoje precisa de recurso, que é do hospital particular, mas nós estamos com uma defasagem muito grande e com a parede de mamografia e também de tomografia. Eu acredito que o Hospital Municipal hoje tem uma necessidade muito grande, sim, de investimentos parlamentares e também do governo do Estado. Então, a gente vai fazer jus para isso possa estar acontecendo.
Mais algum vereador? Eu coloco a indicação número 118/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levanta e manifeste. Aprovado por unanimidade.
Requerimento número 14/2016. Autora, vereadora Nadilei Soares Teixeira. Com base no artigo 128 do Regimento Interno da Câmara Municipal, a vereadora abaixo designatária vem muito respeitosamente requerer a Sua Excelência, o Senhor Prefeito Hermes Lourenço Bergamin, e ao Secretário Municipal de Administração e Finanças, Valdoir Pezzini, cópia de comprovantes de depósito ou repasse das verbas conveniadas com o Moto Clube Juína, CTG, Kart Clube, Associação de Atletismo, Associação Juinense de Judô, Associação Dragão Chinês, Associação da Liga Esportiva Juinense e Associação Juinense de Handebol nos anos de 2014 e 2015.
Eu coloco o requerimento de número 14/2016, da vereadora Nadilei Soares Teixeira, em discussão. Em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado o requerimento por unanimidade.
Requerimento número 15/2016. Autora, vereadora Nadilei Soares Teixeira. Com base no artigo 128 do Regimento Interno da Câmara Municipal, a vereadora abaixo designatária vem muito respeitosamente requerer a Sua Excelência, o Senhor Prefeito Hermes Lourenço Bergamin, e ao Secretário Municipal de Administração e Finanças, Valdoir Pezzini, informações se o contrato firmado com a empresa ganhadora da licitação para administrar o terminal rodoviário vem sendo cumprido, e cópia dos comprovantes de repasses mensais da empresa para a Prefeitura no ano de 2015.
Eu coloco o requerimento número 15/2016, da vereadora Nadilei Soares Teixeira, em discussão. Em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado o requerimento por unanimidade. Não havendo tempo para explicações pessoais, infelizmente, eu gostaria apenas de reforçar o convite sobre a programação da Semana do Município, que chegou às nossas mãos agora, para que todos possam participar. Em primeiro lugar, gostaria que as pessoas soubessem e participassem da primeira mostra do Instituto História e Memória de Juína, que vai estar à disposição do público a partir das 13 horas de amanhã. Também gostaria de convidar todos para a Conferência das Cidades, cuja Salete já comentou na tribuna hoje, né, vereadora? E amanhã, às 7h30, às 11h30, da 1h30, 5h30, aqui nesse auditório, será então a etapa municipal da Conferência das Cidades. Também eu gostaria de ressaltar, né, da importância da palestra Ética e Economia, proferida pelo Dr. José Denis Matei. Eu vou procurar fazer uma fala na tribuna e falar também sobre esse assunto, que eu acho que é de grande relevância o que foi tratado. Enfim, eu gostaria de desejar a todos uma boa noite, uma boa semana, e que Deus nos abençoe e que possamos ter uma semana produtiva. Está encerrada a sessão.